Um, dois, três e. Eu sou Esther Zanelato.
Não, calma, eu tenho que falar oi, né?
Oi, pessoal. Ah, não, não consigo. Como que fala oi mesmo?
Oi, eu sou a Esther Zanelato.
Ah, tá bom. Um, dois, três e. Oi, eu sou a Esther Zanelato.
E eu sou o Vini Lima. No episódio passado, a gente refletiu sobre amizade com o ex. Se existe regra ou um padrão para se portar nessas situações. Mas e quando o ex não é namorado ou namorada, mas sim um amigo que deixou de ser amigo?
Eu acho que todo mundo já deve ter passado por uma situação como essa, né, na vida, assim, de alguém que se afastou do nada, ou uma briga muito grande que causou uma desconfiança, uma decepção com outra pessoa, ou até mesmo uma amizade que perdeu sentido.
Enfim, o tema de hoje é: ex-amigo, existe? Bom, Esther, então hoje a gente vai entrar nesse tema peculiar, que é esse conceito, né, de ex-amigo. Mas eu acho que aí, para começar o programa, como a gente costumeiramente faz, vamos entrar na definição, né? Que vamos estabelecer as bases dessas reflexões. O que você entende por um ex-amigo?
Ah, na minha concepção, um ex-amigo é alguém que em algum momento você teve uma grande consideração por essa pessoa, que você considerou essa pessoa como alguém importante na sua vida e como uma parte importante da sua vida, e que por algum motivo essa pessoa perdeu esse peso que tinha antes. Alguma coisa aconteceu e essa relação se quebrou por algum motivo. Para mim, isso é um ex-amigo.
É, eu também vejo por aí que acho que é essa mudança, né, de peso, né, de impacto na nossa vida. Eu acho que alguém. E aí os motivos, acho que aí a gente vai debater mais para frente, mas como conceituação, eu acho que é isso. As ações dessa pessoa não têm mais impacto direto na sua vida. Claro que, como a gente fala a questão de ex em relacionamento amoroso, essa pessoa, né, de uma forma ou outra, ela sempre vai reverberar na sua vida. Mas eu acho que quando ela se torna um ex-amigo é quando perde esse impacto direto. Então, assim, independente das ações da pessoa, independente do que ela faz, fala, o que acontece com ela, ela não tem tanto impacto ou até zero impacto direto na sua vida. Eu acho que é por aí.
É, e eu acho que também não é um ex-colega, né? O ex-amigo era aquela pessoa que era uma pessoa realmente importante, assim, com quem você confiava, com quem você conversava, com quem você contava as suas coisas. E aí, de repente, isso se perdeu por algum motivo.
É, tem que ter essa diferenciação também, acho que aí, de colega para da nossa visão, né? Eu acho que colega, tipo, são pessoas que você tem um convívio, entre aspas, forçado, assim, mas é pessoas que você tem que encontrar no dia a dia, geralmente, né, por questão de trabalho, ou sei lá, faculdade, escola. São pessoas que você necessariamente tem que encontrar, né, várias vezes durante a semana e ao longo, né, de um bom período. Mas que de fato não é uma pessoa que você conta com essa pessoa na sua vida. Eu vejo colega dessa forma.
Nossa, eu não.
Ah, primeira vez que a gente
Primeira vez
faz.
que a gente discorda diretamente nesse podcast. Para mim, essas pessoas que a gente precisa ver e porque precisa, porque fazem parte ali do dia a dia, são pessoas. São as pessoas da minha vida. Aí, colegas são aquelas pessoas que. Ah, eu tenho um contato com essa pessoa por algum motivo, mas não é uma pessoa que eu super considero meu amigo. É uma pessoa com quem eu converso, com quem eu me dou bem, conversar sobre, sei lá, uma coisa que eu tô assistindo, ou, sabe? Posso conversar com a pessoa ali, dar risada, tal, tal, tal. Mas não é uma pessoa que eu vou, nossa, tô com um problema, quero conversar, quero um conselho, vou te contar uma coisa da minha vida. Isso para mim é um amigo. O colega são só aquelas pessoas com quem você tem amizade, conversa, faz uma piada, sai para beber um dia, mas não é, nossa, vem aqui em casa, vamos conversar. Olha, tá acontecendo um negócio com a minha mãe, deixa eu te contar, sabe?
Ah, sim. Então, mas eu também vejo muito por aí. Eu acho que a questão do colega você tem, sei lá, você conversa amenidades, conversa coisas rasas, porque justamente você não quer ter, não tem essa confiança de ter um papo mais profundo, você não conta de fato com essa pessoa. Para mim, complementando isso, é a questão assim, é uma pessoa que você vai conviver vários dias, sei lá, vários meses, mas de fato você não vai desenvolver uma amizade com essa pessoa. Então eu classifico essa pessoa como colega, mas você não tem a opção de não ver essa pessoa, porque por alguma questão social você tem que ver essa pessoa, mas você não tem intimidade. Tipo, eu posso passar anos vendo uma pessoa e essa pessoa ser meu colega. Essa é uma visão que eu tenho. E aí, eu acho até que entra num problema, eu acho que nem tem a ver com o programa, mas para colocar um parênteses, que às vezes as pessoas confundem essa questão de ser colegas por muitos anos e considerar a pessoa amigo.
É porque, assim, eu tenho uma consideração pelo colega, entendeu? Que talvez eu não tenha por uma pessoa que, obrigatoriamente precisa fazer parte da minha vida, mas eu também não tenho nenhuma relação com ela que não seja além daquela que eu preciso ter. Então, se é uma pessoa com quem eu trabalho, com ela, eu só falo sobre trabalho com essa pessoa. A gente só trabalha, não faz mais nada. Pra mim, é uma pessoa com quem eu trabalho. O colega, pra mim, ele tá entre ser só uma pessoa com quem eu tenho que fazer alguma coisa e um amigo, que é alguém que realmente faz parte da minha vida, né, com quem eu me abro e tal. O colega, ele é uma pessoa que eu considero, entendeu? Eu gosto daquela pessoa. Só que eu não tenho intimidade. Tipo, eu converso, eu posso até chamar a pessoa que, vi um negócio que me lembrou fulano. Manda aqui pra ele. Não, tem, não é que, nossa, eu sou obrigada a falar com essa pessoa, por isso que eu falo com ela. Não.
É, então, assim, na sua visão, o colega é tipo um amigo raso.
Ai, que horror. Não, eu tenho colegas, eu não quero chamar eles de amigo raso, eu gosto deles.
Não, tudo bem, mas tipo, ele não é uma pessoa que você não é indiferente a essa pessoa, você tem uma consideração, mas não é uma consideração de amigo.
Não, eu tenho uma consideração, eu gosto muito da pessoa, quero que a pessoa faça parte da minha vida, mas eu não tenho intimidade.
Nossa, mas então, mas aí é uma linha muito tênue que eu não consigo enxergar. Essa diferença, assim, de, tipo, até que ponto... Porque também tem muito amigo que, às vezes, você não conta. Tem amigos que você considera e gosta muito, mas, tipo, que você não conta muitas coisas. Porque, sei lá, são papos diferentes, momentos diferentes. E tem amigos, né, que, de fato, você conta tudo. Mas eu não acho que essas pessoas são mais ou menos amigos. Porque tem amigos que eu considero muito, mas que não necessariamente eu conto tudo da minha vida. Mas eu sei que são pessoas que eu gosto, que eu conto, mas não quer dizer, por eu não contar em todos os momentos, que não seja um amigo. Então, acho que tem essa diferença, né, nos nossos pontos de vista.
Sim, é porque pra mim amigo é quem eu conto tudo, entendeu? A pessoa tá sempre ali, eu tô sempre ali, tipo, isso é amigo, entendeu?
Uhum.
É que eu tenho essa visão, pra mim não tem, não, é meu amigo, mas não conto tudo, mas não tô aqui se ele precisa ou ele não vai estar aqui, saca? Sim. Não, amigo é amigo.
Sim. Bom, mas aí os nossos ouvintes que tanto clamavam por pontos de vista diferentes, estão aí dois pontos de vista diferentes e vocês briguem aí para ver qual que vocês se identificam. E aí a gente cai na questão, né? Já que a gente está falando de ex-amigo... E de definições, então vamos nas motivações. Por que que alguém vira ex-amigo? Eu vejo que, né, são muitos motivos, que nem a gente passou um pouquinho, né, por cima. Que é essa questão de, às vezes, de você perder a confiança na pessoa, contar algo pra ela e ela espalhar ou contar pra outras pessoas. Uma quebra de confiança. Sei lá, pode ter a questão de distância, tem pessoas que... Às vezes mudam de país, mudam de cidade. Pelo contexto, acaba rolando um afastamento. O que mais que tem que podem ser motivos?
Eu acho que também, às vezes, você só mudou, não tá mais na mesma vibe que a pessoa. Vocês não gostam mais das mesmas coisas, sabe?
E aí, já que a gente teve esse ponto também da visão, né, de colega, amigo, quando você acontece também alguma coisa nesse sentido, no seu caso... Você, tipo, classifica a pessoa depois como colega ou ela vira um ex-amigo, se ela era uma pessoa que tinha, né, um determinado impacto na sua vida, um peso, e aí agora ela não tem mais esse peso. Ela, tipo, é rebaixada pra colega, ou ela já vai direto pra ex-amigo?
Depende do que aconteceu, ué. Depende do que aconteceu. Pra mim, ela pode ser rebaixada pra colega. Dependendo do caso, entendeu?
Entendi. Então, vamos entrar nessas motivações de por que que a pessoa acaba virando esse ex-amigo. Quando acaba, sei lá, perdendo essa admiração pela pessoa ou a confiança. Quando isso acontece, você acha que o lance é a gente conversar, tentar resolver a situação? Ou não, ocorreu essa quebra, então é uma pessoa que não tem que fazer parte da minha vida mais?
É porque eu acho assim, que admiração, confiança, essas coisas são muito base para a relação. Então, se eu perder isso pela pessoa, eu acho que aí a pessoa de fato vira um ex-amigo, assim. Não tem nem como ser um colega. Porque até pra pessoa, tipo, ah, não é meu melhor amigo, mas é uma pessoa que eu curto tal, e que eu quero sair junto, que eu quero conversar e tal, que é o que eu considero colega, eu preciso admirar aquela pessoa. Então, é porque na minha cabeça, tipo, essas pessoas, elas, eu tenho uma consideração por elas. Então, eu preciso admirar, eu preciso confiar nela. Não, assim, que eu... Nossa, eu confio que tudo que eu vou contar pra essa pessoa, ela não vai contar pra ninguém. Não isso. Mas, assim, eu preciso confiar minimamente que ela é uma pessoa sensata, assim, sabe? Pra ela poder fazer parte da minha vida. Mesmo que seja só um colega. Agora, se for um amigo mesmo, amigo, tipo, meu, que tava aqui em casa sempre, que era a pessoa que tava ali, que eu contava tudo, e de repente eu perco a confiança na pessoa, pra mim não tem, assim. Pra mim vira ex-amigo. E aí tem aqui essa coisa, assim... Né? O que acontece? Você admirava aquela pessoa, confiava pra caramba nela, de repente ela faz alguma coisa que quebra isso. Eu acho isso muito uma questão muito grande pra mim, porque eu tenho essa tendência de me afastar, sabe? Quando a pessoa faz alguma coisa que me machuca. Só que eu não acho que é o certo. É uma coisa que eu faço e eu acho que é errado. E eu tento melhorar. Porque eu acho que o certo é você chamar a pessoa pra conversar, sabe? Porque quando é o contrário, eu sempre penso, ah, se for o contrário, se fosse comigo, sabe? Se eu fosse a pessoa que tivesse decepcionado a outra, eu ia gostar que a pessoa chegasse pra mim e falasse, cara, ó, você fez isso, gostei e tal, sabe? Que eu pudesse falar, olha, essa sou eu, se você não gosta, então tudo bem, a gente não pode mais ser amigo e tal. Mas que a pessoa chegasse pra mim e falasse. Pelo menos eu entender o que aconteceu, do que eu ficar tipo, meu, o que foi? Por quê? Sabe?
E eu me identifico muito também com essa questão, né, de simplesmente... se afastar, isso também é minha reação natural. Conforme eu fui crescendo e tal, eu fui tentando ir contra essa minha primeira reação. Tentar não simplesmente me afastar, mas tentar entender o que aconteceu, dar o meu lado para a pessoa, e aí, né, tentar ter essa troca. E se aí de fato a troca não acontecer, ou a pessoa, não, foi isso mesmo e tal, não, né, a gente não acertar esses ponteiros, então aí de fato eu me afasto. Eu acho que tem que ter uma conversa, porque às vezes também acontece da pessoa ter feito determinada coisa que pra ela tinha um peso e pra você tem outro.
É, eu acho que aí também entra pra mim, pega pra mim. Quando... Eu não acho que isso é o certo, tá? Mas é como eu faço. Mas eu acho que uma coisa talvez eu precisasse melhorar. Mas é que quando eu tô apta a conversar, é porque eu acho que é assim. Ah, você fez tal coisa e eu tô encarando que talvez isso tenha sido um mal entendido, sabe? Você não fez por mal, você quebrou minha confiança, mas você não entendeu, sei lá, que isso aqui não era pra contar pros outros, entende? Qualquer coisa assim. Então vamos sentar, vamos conversar, eu vou te contar o que você tá fazendo que eu não tô gostando. E aí você pode mudar, sabe? Porque isso já aconteceu, assim, até comigo. Da pessoa chegar pra mim e falar uma coisa que ela não tava gostando, eu falei, não, calma, peraí. Isso realmente não é legal, eu vou melhorar. E eu realmente melhorei, entendeu? Quando é uma coisa, assim, que não é crucial, é uma coisa que dá pra conversar, que a gente pode tentar melhorar, e rola a conversa. O que eu tenho muito costume de fazer é quando, tipo, não tem, assim. Você fez uma coisa pra mim que eu vou te perdoar e tudo mais, mas eu não quero mais... você na minha vida, entendeu? Porque eu não sou amiga de quem faz isso. E aí eu tenho essa tendência de falar, meu, vou ficar aqui conversando por quê, entendeu? Não tem nada que essa pessoa possa fazer ou me falar que vai fazer eu mudar de ideia. E eu tinha esse comportamento muito porque eu tava olhando pra mim. Hoje eu olho mais pro todo com mais maturidade. Eu olho mais pro sentimento da outra pessoa, independente dela ter feito algo pra mim que talvez eu não tenha gostado. Eu me preocupo com o sentimento da pessoa, com se a pessoa vai entender o que aconteceu, se a pessoa vai ficar confusa, eu simplesmente me afastar, como que vai ser pra outra pessoa? Faz muito tempo que eu não passo por uma situação assim, mas eu acho que hoje em dia mais madura, eu chamaria a pessoa pra conversar e falaria, olha, é isso, 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 e eu não quero mais ser sua amiga, entendeu? Mas em outras situações do passado, eu, com menos maturidade, eu só me afastei da pessoa e não expliquei por quê.
É muito um lance também de punitivismo, assim, né? De, ah, não, a pessoa errou em determinada coisa, então pronto, ela já não serve mais pra minha vida. E eu acho que não é assim, sabe? Eu acho que você tem que ter a conversa, você tem que, né, entender, você tem que dar o seu lado, porque às vezes a pessoa também não tá entendendo o seu lado, né? Naquela ação e tal. Então você faz esse favor, né, entre aspas, pra ela, falar, ó, essa sua atitude, essa sua ação me causou isso aqui, o que você faz com isso? Como você lida com isso? E aí você está dando a oportunidade da pessoa, putz, né, nunca tinha pensado que minha atitude, minha ação podia causar isso em outra pessoa. E aí você dá a oportunidade dela repensar e falar, não, de fato, repensar isso em mim. E aí eu acho que aí faz sentido você, justamente porque você está ajudando a pessoa a se tornar melhor, e assim como também é uma via de mão dupla, as pessoas também ajudam a gente a ser pessoas melhores. E aí acho que você está dando essa chance dela de não voltar a ter esse comportamento, dela aprender e tal. E aí tem a situação também que às vezes a gente vai mudando, né, ao longo da vida, de contexto, de lugares, de o que você frequenta, o que você consome, como entretenimento, como música, enfim. Você vai mudando e as amizades às vezes mudam naturalmente.
É, eu sinto muito isso, assim, porque às vezes você, até a questão de lugares que você frequenta, né, às vezes você vai em determinados lugares com aquelas pessoas. Eu sinto que tem muito, assim, tipo de amizade, sabe? E aí que entra essa coisa que eu chamo isso de colega, mas eu entendi que você chama isso de amigo. Então a gente vai chamar de amigo aqui pra fazer sentido no exemplo. Mas você chama essas pessoas pra ir pra um bar, pra tomar, pra beber, pra não sei o quê, não sei o que lá. Esses são os amigos que você vai pra bar. Aí tem os outros amigos que você vai pra cinema. Aí tem outros amigos que é mais estilo de restaurante, de não sei o quê. Eu acho que isso rola um pouco. E acho que conforme você vai mudando, e aí você vai mudando até seus hábitos e tudo mais, é natural que, se em algum momento eu resolvo parar de beber, por exemplo, os amigos com quem eu saía pra beber pode ser que percam um pouco o sentido na minha vida. E esse afastamento, ele acontece naturalmente, assim.
Talvez seja também o quanto a amizade tá atrelada a contexto. E aí também trazendo uma reflexão aqui, eu também não sei a resposta. Mas até que ponto, né, uma amizade, ela depende de contexto. E se ela depender de contexto, até que ponto é uma amizade?
Eu tô quase te convencendo que isso não é amigo, isso é colega.
Mas eu não sei se... Porque, assim, o ex-amigo, você tem o sentimento de decepção ainda, né? De decepção ou raiva, enfim. Então, não é que essa pessoa é indiferente pra você. Você ainda tem um sentimento por ela, mesmo que seja negativo. Agora, o colega, eu acho que é isso, é essa indiferença, assim, se... É alguém que você convive por questão social e que essa pessoa faz algo que você não gosta, você simplesmente descarta, assim, porque não é uma pessoa que você tem uma consideração, você não tem uma decepção com alguém de alguém que você não espera nada.
É, então, acho que assim, o colega que é esse amigo que não é tão amigo, que não é seu melhor amigo, pelo menos pra mim, são pessoas assim, essa pessoa fizer uma coisa que me decepcione e tudo mais... Parece que não tem muito como a pessoa me decepcionar. Parece que eu não. É isso que você falou, não tem uma expectativa em cima dessa pessoa. Pode ser até que agora a gente tá aqui super sendo amiga, conversando tal, em algum momento se perde, sabe? E tá tudo bem, é natural. Agora, se é uma pessoa que é super sua amiga, por mais que esse afastamento seja natural, assim, por mudanças da vida, sempre vai existir um peso daquele afastamento, que não existe do colega, entendeu? E aí é que essa questão, nesse caso, quando você só se afasta por questões do destino mesmo, a vida seguiu seu rumo, cada um para um lado. Nesse caso, é um ex-amigo ou é só um amigo que ficou distante?
É um bom ponto. Eu acho que quando existe esse distanciamento físico, né, e de contexto, enfim, mas de alguém que você considerava, né, que você tinha essa expectativa em relação à pessoa, eu acho que amizades assim, se não houve, né, alguma questão, para mim é só um amigo distante. Tem vários, assim, exemplos de amigos que foram para outros países, voltaram ou estão ainda em outros países. E eu tenho um contato quase que diário, assim, e um contato de conversar, não amenidades, mas conversar sobre a vida, conversar assuntos profundos. Então, eu acho que, independente dessa questão física, né, de não existir mais, se é um amigo que você não teve um rompimento, não teve nada brusco, e você mantém essa relação de confiança, de admiração, de troca, pra mim é só um amigo distante.
É, eu considero um amigo distante, sabe por quê? Que eu tava pensando agora, por que que nesse caso eu considero um amigo? Porque eu sei que são pessoas que por mais... existem algumas pessoas assim na minha vida, e são pessoas que por mais que eu não tenha um super contato com essas pessoas hoje, eu não converse com elas como já conversei algum dia, não veja elas como já vi algum dia, e às vezes até tipo coisa de ficar meses sem se falar e tal. É, eu sei que são pessoas que... cara, se me mandar uma mensagem falando, Esther, preciso de você, eu vou parar tudo e vou lá ajudar aquela pessoa. Porque eu tenho uma consideração pela pessoa, eu tenho um carinho. E eu sei que, contrário também, se eu chamar aquela pessoa, a pessoa vai vir.
Bom, e aí a gente tá falando muito também quando parte da gente essa escolha, ou não uma escolha, mas às vezes essa quebra por algum acontecimento, parte da gente essa reflexão. Se a amizade continua ou não. Mas às vezes tem o lado contrário, né? Às vezes é a pessoa que tem esse pensamento de simplesmente não estar mais afim da sua amizade, não estar na mesma... achar que, né, vocês não estão na mesma vibe. E aí pode acontecer também dela se afastar sem dar essas explicações. Então como que a gente lida também, né? Quando parte do outro, você se sente, né, você vai sendo colocado de lado na vida da pessoa, né?
É aí que eu volto àquela questão do conversa ou se afasta, porque quando é com você, sabe? A outra pessoa só se afasta de você, e aí? E aí você não sabe o que aconteceu, você não sabe o que foi que você fez. Às vezes que isso aconteceu comigo, eu chamei a pessoa pra conversar. E já aconteceu da pessoa, tipo, ser sincera e falar, foi tal coisa. E daí já aconteceu da pessoa, tipo, falar, não, tá tudo bem e tal, mesmo eu sabendo que não tava. E aí eu particularmente respeito, sabe? Eu falo, cara, não quer ser meu amigo, não quer me contar por quê. Ué, eu respeito, sabe? É a parada se a pessoa te quer na vida dela ou a pessoa não te quer. E é um direito da pessoa não te querer na vida dela.
Da mesma forma como a gente tem essa escolha, a pessoa, né, o outro tem essa escolha. E por mais que doa, né, porque às vezes pode ser alguém que você tem uma consideração e tem e gosta dessa pessoa... como dizem por aí, ninguém é obrigado, né? E aí, acho que a gente também tem essa questão de quando tem esse afastamento, né? Independente de quem tenha tomado a decisão, você acha que rola de retomar uma amizade que tenha tido esse afastamento, se tornado ex-amigos? Você acha que é possível retornar amizades?
Eu acredito que depende muito do que aconteceu, né? É tipo voltar com o ex. É a mesma coisa. Depende muito do que aconteceu. Se for de fato uma coisa que machucou na época, mas agora já passou, você já não sente mais, e era uma amizade legal, e aí vocês conversam, se entendem e tal, eu não vejo por que não.
Então, só um parênteses. Depende do que aconteceu ou depende como você lida com o que aconteceu?
Do peso que aquilo que aconteceu tem pra mim.
Beleza, existe um peso quando tem acontecido tal coisa, e pode existir um peso depois de um tempo. Esse peso pode mudar para você, você pode lidar com a mesma coisa de forma diferente depois de um tempo. Então, você não acha que Não, é necessariamente sobre o que aconteceu, mas é como você lida com aquilo depois de um tempo.
Se nesse caso você tá falando, você pode olhar para trás e falar, gente, a gente brigou por um motivo muito idiota, que hoje em dia nem brigaria por isso, sabe? Então por que que eu não posso retomar a amizade com essa pessoa?
Eu acho que tem como retomar, mas aí também eu mesmo já faço o meu próprio contraponto, que é também existir uma trava, né, assim, de você ir falar com alguém que você tá distante. A gente, né, claro, pelo dia a dia, que você tem mil coisas, mas aí sempre é uma desculpa para você também não dar esse passo, né, de você tentar retomar essa amizade. Porque tem também essa coisa de quem dá o primeiro passo. Fica sempre essa questão.
Mas aí também eu acho que as coisas precisam ser naturais também. Não, forçar uma relação ali com a pessoa, se aquilo já acabou. Mas você acabar retomando, a pessoa de fato acabar entrando na sua vida de novo por outras razões e você simplesmente retomar a amizade dali de onde parou. Mas aí a gente tem um ponto. Será que existe mesmo ex-amigo? Ou se a pessoa não foi legal com você, te tratou mal, te traiu e tal, será que ela em algum momento foi sua amiga de verdade? Ou será que ela nunca foi sua amiga?
Eu acho que a questão de errar, de cometer algum erro, acho que volta naquele primeiro ponto que a gente estava falando de punitivismo. Eu acho que a pessoa ter algum erro, e aí tô falando, né, independente de níveis, e aí é cada um que vai saber o seu caso. Mas eu acho que a pessoa, se ela teve um erro em relação a essa amizade, eu não acho que invalide tudo que ela fez antes, como amiga, o quanto que ela impactou na sua vida positivamente, o quanto que teve essa troca. Eu acho que é sempre do erro para frente, não do erro para trás.
A pessoa, se ela se dizia sua amiga, ela provavelmente se entendia assim, ela era sua amiga, né? A não ser de fato que ela não fosse sua amiga, ela nem se entendia como sua amiga e ela só tava te enganando, na verdade. Mas isso pra mim já é muita coisa de filme, né? Não sei o quanto isso acontece na vida real. Eu gosto de uma frase que é de uma música, que é: as pessoas não são más, elas só estão perdidas. E eu acho que muitas vezes é isso que acontece. A pessoa às vezes faz uma coisa pra você e te faz mal, mas aquilo não é de fato. Não é que ela te odeia, ou que ela é uma pessoa horrível, ou que ela fez, estava bolando um plano maquiavélico para te destruir. Às vezes tem muito mais questões da própria pessoa envolvida ali, entende? Esse olhar não é passar pano. As pessoas enxergam muito isso como passar pano, ainda mais nessa era do cancelamento que a gente está agora. Eu posso não ter mais essa pessoa na minha vida. Eu posso falar, olha, infelizmente, pessoas que fazem isso, não quero como meu amigo, não dá para confiar nessa pessoa. Mas isso não significa que ela seja uma má pessoa. Significa que ela tem questões pessoais e que às vezes eu não estou disposta a lidar com as questões dela. Mas isso não transforma ela num ser humano ruim e não faz com que ela não tenha sido de fato minha amiga em algum momento.
Em determinados casos, você acha que pode ser só da pessoa que não foi sua amiga? Ou às vezes a gente tá criando muita expectativa em relação à amizade daquela pessoa?
Esse é um bom ponto, Vini Lima. É um bom ponto, porque da mesma forma que eu falei, às vezes as pessoas só estão perdidas, às vezes a gente também está bastante perdido e está depositando no outro nossas questões. E eu quero a atenção do outro, e eu quero que o outro se comporte da forma que é melhor para mim, e eu quero que o outro faça do jeito que eu criei na minha cabeça. E nem sempre a pessoa está nessa mesma vibe, e nem sempre, foi isso que você falou, amizade para uma pessoa pode ser uma coisa, para mim pode ser outra. Então, às vezes, para mim, quem é amigo de verdade manda mensagem todo dia perguntando se eu acordei bem. E, às vezes, pro meu amigo, não. Falo hoje, não falo amanhã e tá tudo bem. E não significa que eu não me preocupo com você. De uma forma geral, eu acho que é legal a gente olhar com esse olhar até mais empático, assim, pro mundo. E entender que talvez todo mundo esteja um pouquinho confuso. E que, às vezes, não é só o outro que está fazendo comigo, mas eu também estou fazendo algo com o outro, né?
Dentro da frase também que você falou, também tem aquela frase clássica do Rousseau, que é: o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. É, o amigo nasce bom, mas a sociedade o corrompe. E aí, para fechar esse episódio tão, tão fraternal, o ex-fraternal, né? Você acha que esse papo de ex-amigo, ele é uma coisa da vida adulta? Ou, pelo contrário, você acha que é uma coisa meio malhação? Onde você acha que se encaixa esse conceito de ex-amigo?
Enquanto eu fazia o roteiro, eu me estava sentindo muito que era uma questão adolescente, sabe? Ai, fulano não é mais meu amigo, ah, agora eu não tenho amigos. E transformar o fato de não tenho mais amigos, sabe, numa grande questão da sua vida. Isso pra mim parecia uma coisa muito adolescente. E aí até fui pesquisar um pouco sobre o assunto e li algumas coisas e tal. E de fato, o adolescente, né, ele é aquele que tá no momento de se descobrir, tá no momento de se entender. Então, ele vai transitando por várias tribos diferentes de amigos até encontrar aquele mais se encaixa. Então, pode ser que em determinado momento pessoas simplesmente virem ex-amigos porque não fazem mais sentido, né? Ou até brigas aconteçam porque nem eu me entendo tão bem, como é que eu vou tentar entender o outro? E aí acaba gerando brigas e afastamento. Mas entende-se que talvez que uma amizade depois de adulto, que os amigos que você faz depois de adulto, eles sejam amizades mais concretas, porque você já se conhece, você já sabe o que você gosta, o que você tolera, o tipo de relação que você quer ter. Eu assim, não sei, eu tenho muitos amigos, eu tenho amigos de adolescência, que são de adolescência até hoje, e eu trouxe as pessoas comigo para minha vida adulta, e tem também pessoas de quem eu me afastei.
Mas aí eu também trago um ponto sobre a parte adulta. Será que justamente porque a gente conhece, né, os tipos de pessoas que a gente gosta e atitudes que a gente aprecia e as que a gente não aprecia, será que aí também não tá uma coisa de você tem menos ex-amigos quando você é adulto, justamente porque você seleciona melhor quem que vai ser esse amigo? Mas assim, sim, então ele evita, você já nem transforma aquela pessoa em amigo, porque você já identifica melhor que aquilo não bate com você e tal. Então, mas aí eu acho que não que não seja possível ter ex-amigos na vida adulta. Porque também, por mais que a gente conheça as pessoas, né, a gente sempre tá e do outro lado, como a gente também tá fadado a fazer alguma coisa que o outro não goste, ou a pessoa fazer algo que você não gosta. Mas eu acho que a probabilidade é menor, mas não que ela seja zero. Não acho que seja uma coisa só do período da adolescência.
Eu tava falando e eu tava aqui pensando, você tem menos ex-amigos porque você tem menos amigos também. eu tenho a impressão que na adolescência eu conhecia muito mais gente. Eu não sei explicar, mas é assim que muitas pessoas entravam na minha vida. E agora parece que até esse círculo de amizades e essa circulação, seria a palavra? Circulação de pessoas na minha vida?
Sim.
Ela é menor, sabe? São menos pessoas que entram.
E aí um ponto que a gente lembra bem é de um professor na faculdade, né? Que a gente não gostava muito, inclusive. Que ele falava, que depois de ficar adulto, você não tem mais amigos. E a gente, na época, quando era novo, já como eu já não gostava dele, nossa, o que, que esse cara tá falando? Nada a ver.
Que bom.
E aí, quando eu fui ficando mais velho, eu não dei razão a ele. mas eu concordo que, assim, a gente se torna mais seletivo. E acho que também os seus círculos e seus contextos vão diminuindo. Você passa a frequentar menos lugares estranhos. Estranhos, assim, no sentido estranhos a você, né? Que você não conhece. Mas não quer dizer que você não faça amigos depois que você vira adulto. Isso daí era, por isso que era um dos pontos também que eu não gostava dele.
Essa frase que ele falou, por incrível que pareça, sempre meio que me perseguiu, assim. Eu fiquei com isso na cabeça. E eu acho que também tem a questão de onde você conhece as pessoas, né? Porque, querendo ou não, quando você conhece, por exemplo, no trabalho, você tem um certo pé atrás pra entender quem é aquela pessoa. É diferente de quando você é adolescente, que você conhece a pessoa na escola. Você pode falar qualquer coisa pra pessoa, não faz muita diferença. No trabalho já não, você precisa meio entender quem é a pessoa pra aí você se abrir mais ou se fechar, sabe? Então, eu acho que tem esse ponto.
É, e vamos falar a verdade também. Ele não fazia amigos depois velho porque ele era chato pra c. Bom, e esse foi mais um podcast hoje de ex-amigos. É, se você gostou desse episódio ou de já ouviu os anteriores, segue a gente, compartilha, manda para o seu ex-amigo, quem sabe vocês lidem de outra forma com questões que aconteceram em tempos passados. Conversem sempre. E se você curte a gente, então manda para compartilha com as pessoas. Compartilha também o que você achou desse episódio, de episódios anteriores. Tem o e-mail, né, o podcast@gmail.com. Tem os nossos apps, você faz parte desse nosso círculo ainda de amigos, né, não é ex-amigos. Manda pra gente áudio, né, se você quiser falar, participar do programa ou dar ideias. E mais alguma coisa, Esther Zanellato?
Acho que por hoje é isso, senhor Vini Lima. Ficamos por aqui.
Então dá tchau aí, Esther.
Tchau!
Falou!